Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje?
Eleições no Reino Unido. Unido mesmo? O resultado das eleições na Inglaterra aponta para um reino cada vez mais desunido. Escócia e Irlanda do Norte votaram claramente contra o Brexit. Para quem não lembra, eu era muito jovem na época, os conflitos pela independência na Irlanda do Norte fizeram 3.500 vítimas entre 1968 e 1998. A desunião também é a marca quando a gente pensa no perfil de idade dos eleitores ingleses. A força maior do primeiro-ministro Boris Johnson, que agora forma um governo com ampla maioria parlamentar, vem de pessoas mais idosas e aposentadas, além de cidadãos e regiões industrializadas que perderam força econômica ao longo da globalização, que deslocou a manufatura para fábricas na China e na Ásia. Uma Inglaterra desunida, que a partir de agora passa a contar com uma ampla maioria conservadora, é um milagre para os conservadores de todo o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imediatamente anunciou um acordo comercial de proporções épicas para cimentar a hegemonia transatlântica logo após o Brexit, que deve começar mesmo no final de janeiro, segundo os planos do primeiro-ministro inglês. Não é à toa que os trabalhistas denunciaram incansavelmente o projeto de privatizar o sistema de saúde inglês em benefício de empresas norte-americanas. A indústria farmacêutica dos Estados Unidos também deve ser beneficiada, aliás, as empresas já vêm usando dados clínicos de cidadãos ingleses para pesquisas. Se não houver uma privatização total, o que o governo Trump já colocou na mesa é a exigência de não discriminação contra empresas norte-americanas pelo sistema público de saúde na Inglaterra. Outros setores, como serviços, telecomunicações, comércio eletrônico e finanças, também estão na wish list, é a lista de desejos do governo dos Estados Unidos. Isso inclui a mais ampla liberalização de responsabilidades dos provedores de serviços e conteúdos digitais. O que vier a ser publicado em suas plataformas por terceiros não é responsabilidade dos provedores, ou seja, praticamente uma carta branca para fake news. E, claro, menor transparência com relação a softwares, algoritmos e outros códigos informáticos usados por gigantes como Facebook e Google. São medidas frontalmente contrárias às orientações mais recentes da União Europeia. Reduzir ou eliminar todas as barreiras a investimentos norte-americanos em qualquer setor econômico da Inglaterra é outro desejo declarado do governo americano. O mesmo vale para a proteção à propriedade intelectual. A União Europeia, a China e a Rússia devem responder a essa aproximação radical entre essas duas economias que respondem por quase 30% da riqueza mundial. É o dobro do produto interno bruto chinês, quase 10 vezes mais que o alemão. A União Europeia inteira responde por pouco mais de 20% do produto mundial. Na prática, pode surgir um novo reino, o reino transatlântico anglo-saxão dos Estados Unidos, transformando o que até poucos anos atrás parecia um projeto consensual de globalização numa trajetória de polarização entre blocos econômicos que faz a economia mundial recuar um século em sua história. Resta saber se o resultado dessa polarização será novamente tão sanguinário e bélico.
Professor, como o governo brasileiro se apresenta nessa realidade?
No Brasil, o alinhamento prioritário do governo Bolsonaro aos projetos conservadores de todo o mundo, a começar dos Estados Unidos, ganha força. Parece que a última esperança de uma sociedade mundial democrática repousa sobre o impeachment do presidente norte-americano ou seu fracasso na reeleição. Por enquanto, não há razões para otimismo. Semana que vem voltamos analisando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.